Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Olá, caros ouvintes dos segundos e terceiros anos do Campus Humaitá. Eu sou Kate Benedict, professora de literatura. Sejam bem-vindos à Rádio Literária. Hoje o nosso podcast, A Hora da Literatura, traz para vocês notas de suspense. Robson Crusoe se sentirá ameaçado com a pegada que viu na praia e sua vida tranquila será abalada. Mas antes, gostaria de mandar um abraço literário para as minhas colegas professoras que também estão conosco na Rádio Literária, acompanhando as aventuras de Crusoe. Ana Cláudia Martinez, coordenadora de língua portuguesa, Cecília Marafelli, coordenadora de estudos sociais, Liliane Beccari, professora orientadora pedagógica dos segundos e terceiros anos, Márcia Bamberg, professora do quinto ano, Mônica Teixeira, professora do terceiro ano, Paula Pessoa, professora de educação física, Pedro Paulo, professor de ciências do terceiro ano, Thaís Bulcão, coordenadora de ciências. Continuem sintonizados nas ondas da Rádio Literária, onde navegam as obras de Peter Pan, Robson Crusoe e Odisseia. Agora vamos ao encontro de Robson Crusoe, apavorado ao encontrar uma pegada na praia. Um dia, quando me dirigia para a canoa, avistei na praia a marca de um pé descalço. A surpresa foi tão grande que fiquei imóvel, como se um raio tivesse me atingido ou como se tivesse visto uma aparição. Depois olhei em volta, apurei os ouvidos, caminhei de um lado para o outro e não encontrei mais nada. Corri para casa como se alguém me perseguisse. Aterrorizado, olhava para trás a todo instante, confundindo cada arbusto e cada tronco de árvore com um homem. Quanto mais me distanciava da causa do susto, mais crescia meu pavor. Às vezes, imaginava que aquela pegada na areia era do próprio demônio que tinha assumido forma humana. Ocorreu-me também que eu mesmo poderia tê-la deixado. Armando-me de coragem, saí novamente para averiguar. Mas depois que medi a marca, abandonei essa possibilidade. Meu pé era bem menor. Tal descoberta me encheu de medo mais uma vez. Agora eu tinha certeza de que alguém havia estado na praia. Talvez a ilha fosse habitada. Por fim, concluí que alguns selvagens do continente podiam ter desembarcado ali. Mas tão relutantes em permanecer naquele local desolado quanto eu em aceitar sua companhia, trataram de se afastar imediatamente. Queridos ouvintes, repararam que Crusoe se apavora em vez de se alegrar com a possibilidade de estabelecer contato com outro ser humano após 16 anos de solidão? Justo ele, que sempre foi tão confiante e corajoso, a partir desse momento passa a ter medo da própria sombra. Que decisões ridículas uma pessoa apavorada consegue tomar. A primeira coisa que me veio à mente foi derrubar as cercas e dispersar os animais pela floresta. Depois, pensei em destruir as plantações e demolir a casa de campo para que eles não encontrassem nenhum vestígio de minha presença. Com tais ideias fervilhando na cabeça, custei a dormir naquela noite e nas seguintes. Um dia, porém, acordei mais tranquilo e decidi erguer uma segunda paliçada com tábuas, cabos velhos e todo o material que dispunha, deixando 7 aberturas para os meus 7 mosquetes. Na parte de dentro, a elevei em cerca de 30 centímetros, rebaixando o terreno. Por fim, plantei no lado de fora uma série de estacas ou varas de uma árvore semelhante ao vimeiro, que descobri ser de rápido crescimento. 2 anos depois, eu tinha diante de minha morada um bosque denso e em 5 ou 6 anos, uma floresta tão compacta que era absolutamente impenetrável. Ninguém imaginaria que houvesse alguma coisa atrás dela, muito menos uma habitação. Assim, tomei todas as medidas que a prudência poderia sugerir para minha própria preservação. Então, crianças, vocês conseguem imaginar tudo o que Robson fez para se sentir seguro? Ele até rebaixou o terreno em 30 centímetros para que a cerca ficasse mais alta e deixou 7 aberturas na paliçada, na cerca nova que fez, para colocar suas armas. Façam uma ilustração de como vocês imaginam que ficou a moradia de Crozoé e coloquem no nosso Padlet do capítulo ou no mural da turma. Procurando locais seguros para esconder as cabras, cheguei à extremidade sudoeste da ilha, onde deparei com uma colina. Desci em direção à praia e, de repente, fiquei paralisado. Não é possível expressar o horror que senti ao ver a praia coberta de caveiras e ossadas humanas. Num círculo cavado na areia, vi os restos de uma fogueira. Certamente, um bando de selvagens se reunira ali para devorar seus semelhantes num banquete hediondo. Afastei-me daquele espetáculo horripilante. Subi a colina o mais rápido que pude e voltei para o meu castelo. Assim que entrei, agradeci a Deus por ter permitido que eu naufragasse neste lado da ilha, onde os canibais nunca estiveram. Fazia 18 anos que estava ali e agora fazia 2 anos que me mantinha perto de meu castelo ou de minha casa de campo. Nunca disparava a arma, porém sempre saía com um mosquete, as pistolas e uma espada. Minha aparência devia ser terrível. Pegada na praia, caveiras e ossadas humanas, restos de fogueira, sinais de presença de canibais na ilha não mais deserta de Robson Crusoé. Provavelmente, nativos levavam os prisioneiros para este local distante e os sacrificavam e os comiam, não para matar a fome, e sim para cumprir um ritual religioso. Para um inglês como Crusoé, não haveria crime maior. Mas será que os nativos entendiam seu ritual canibal da mesma forma que um europeu? O que vocês acham, crianças? Podemos interpretar os atos de um outro povo da mesma forma que interpretamos as ações das pessoas que vivem na mesma sociedade que nós? Sigam nas ondas da Rádio Literária, pois daqui a pouco, no próximo episódio, continuaremos com o apavorante capítulo 9.